O Chucrut FC é uma parceria entre o alemanhafc.com.br, The Ampfiff e Rádio Esporte Clube. Começa mais um episódio do Chucrut Futebol Clube, meus amigos, minhas amigas, mais uma semana nessa pausa FIFA, né? E hoje estamos aqui, a gente não escapa da pausa FIFA, a gente está aqui para falar justamente de seleção alemã, die Nationalmannschaft, né? Que encerra aí o último capítulo de um 2018 bem conturbado, né? Que se encerrou agora, nessa segunda-feira, né? Em uma última partida contra a Holanda pela Liga das Nações da UEFA. E a gente está aqui nesse episódio para falar justamente sobre essas duas partidas que aconteceram nessa semana. Alemanha-Rússia, Alemanha-Holanda e também fazer uma retrospectiva de como foi esse ano aí da Alemanha em 2018, certo? Mas antes disso, vamos lá, vamos deixar os nossos participantes se apresentarem aí, por favor.
Henrique Dória, olha só, voltei de férias, galera, depois de dois ou três episódios aí ausente, estou meio perdido no tempo, as férias estão acabando. E eu tô aqui nesse episódio de data FIFA, vejam só vocês.
Mesmo
Eu aqui
gripado, hein?
presente, mesmo gripado, com garganta inflamada, com febre. Ó, vim pro cast
Não tem
da data
desculpa
FIFA, não
mais,
fugi
né?
dessa vez não, hein, mano? É, cara.
Isso aí. Saiu do chinelinho, hein, Henrique?
Opa!
Olá, meus amigos, estamos uma vez aí, não é mais uma vez aí para falar de data FIFA, não é o nosso assunto preferido. Então vou falar de algo que eu gosto muito mais, que é a minha saga pela terceira divisão de futsal da
Olha só, hein?
Alemanha.
E aí?
Para os ouvintes mais assíduos, já estão ouvindo aí nos últimos dois episódios. Sábado jogamos aí contra o time de Ham e ganhamos! Uhul!
Pô, aí
Ganhamos
sim,
dessa vez.
cara.
Pois é,
Depois de ter
dessa
levado
vez era
uma
um.
lapada, né?
Pois é, dessa vez era um time um pouco mais no nosso nível, né? Não era um time muito melhor que a gente, como tinha sido da última vez. Ganhamos de 6 a 3. Mas o detalhe aqui, vocês sabem, eu sou goleiro. Dessa vez eu fiquei o jogo inteiro no banco, né? No esquema de.
Pode explicar alguma
Ganhou,
coisa?
cara? Pô, aí
E
não,
aí
bicho.
o time ganhou. Coincidência ou não, o
Mas aí
time ganhou.
você não fez que nem o Diego Alves lá no Flamengo, não. Não fez panela, não, né? Pra derrubar. Se negou aí pro banco. Falou, não, se for pra ir pro banco, eu não vou. Não quero ir. Sou muito estrela pra isso
Não, eu não sou mimado que nem o Robben, que nem o Ribéry, que nem essa galera, não. Eu aceito a minha condição de reserva sem nenhum problema. Inclusive, o goleiro titular fez uma partida estupenda. E claro que eu fiquei muito feliz com o desempenho do time. Estamos em quarto lugar da Regionalliga, né, da região aqui
São
de onde eu
quantas
moro, na
equipes?
terceira liga de futsal.
Legal, mano. Parabéns, cara.
Isso aí, muito bom. Isso aí. São quantas equipes, o Vitor, na liga?
São
Quatro.
nove. Não, são nove.
Beleza, show de bola. Bom, é isso. Então a gente vamos lá, vamos falar de futebol alemão, né? Da seleção alemã. E começar agradecendo, obviamente, os nossos padrinhos que apoiam a gente aí, né? Contribuem para que o projeto continue na ativa sempre. Se você quer se tornar um padrinho também, vai lá em padrim.com.br/chucrutfc. E vamos entrando direto aqui então no episódio, falando sobre Alemanha e Rússia, né? Foi um amistoso que aconteceu aí na quinta-feira. E a Alemanha não teve aí muita dificuldade para definir essa partida. O placar final ficou em 3 a 0 para a Alemanha, né? Os três gols saíram ainda no primeiro, o gol de Sané, Gnabry e
É,
Süle, né, na
isso mesmo.
verdade.
Isso, o Sully fez um gol ali de escanteio.
Isso, exatamente. 3 a 0 para a Alemanha, definiu no primeiro tempo, no segundo tempo, né, só administrou ali a partida. Ah, vale lembrar aqui também que essa seleção da Alemanha que entrou em campo foi, talvez, eu até cheguei a comentar lá no nosso grupo do WhatsApp, talvez a seleção mais jovem da Alemanha que eu vi entrar em campo. Eu particularmente gostei dessa seleção, é bacana ver que o Löw está começando a experimentar mais com esses jogadores mais novos. E eu achei muito interessante a dinâmica de ataque entre Leroy Sané, Timo Werner e Gnabry, que não só nessa partida foram muito bem, mas na partida de hoje também contra a Holanda, fizeram uma partida muito boa, um primeiro tempo excepcional, inclusive muito soltos para jogar, né? Sempre trocando de posição e confundindo a zaga, confundindo a defesa adversária. Eu queria que vocês falassem um pouco do que vocês acharam dessa partida 3-0. Vale lembrar aqui também que a gente está falando de uma Rússia, não é a Rússia da Copa do Mundo, né? A Rússia que entrou em campo foi uma Rússia também, vamos falar assim, uma Rússia B, né? Jogadores ali mais jovens, jogadores reservas e assim por diante. Então eu queria que vocês falassem aí um pouco do que vocês acharam da partida, quais são algumas impressões que dá para a gente tirar desse jogo de 3-0.
Acho que a primeira impressão que eu fico é que esse trio de frente aí, esse novo tridente alemão, Gnabry, Sané e Timo Werner, vai longe. E aí, falando até do jogo contra a Rússia e também do jogo de hoje contra a Alemanha, né? O Löw escalou a seleção no 3-4-3, aliás, nos dois jogos, parece ser a nova formação ideal. Kimmich já como um volante, não tem mais essa dele como lateral, até também pelo esquema tático, né? Então, a escolha aí do Kerr pela direita. E foi um bom jogo da Alemanha, né? Principalmente no primeiro tempo. Realmente, um time no jogo contra a Rússia, pelo menos, um time com futebol muito mais direto do que vinha sendo, né? Do que aquela Alemanha que a gente se acostumou a ver na Copa do Mundo e até antes dela, de tic-taca, de bola para cá, bola para lá, sem grandes objetividades. Não, dessa vez, explorando a velocidade aí desses três jogadores de frente, tanto a velocidade como a movimentação, um contra um que eles têm. A Alemanha fez uma excelente partida, eu diria, principalmente no primeiro tempo, né? Acho que no segundo, com todas as trocas nos dois times, né? Eu até gosto menos de amistoso do que de jogo oficial por conta disso, né? Se você troca no segundo tempo o time inteiro praticamente, fica até um pouco difícil de analisar, não dá tempo do time exatamente se entrosar. Mas contra a Rússia, uma Alemanha com uma postura bem interessante, e até a própria reação da mídia aqui foi de uma Alemanha, talvez do melhor jogo da Alemanha no ano, né? Esse jogo aí contra a Rússia, como eu falei, principalmente pelo primeiro tempo. Me agradou as mudanças que o Löw fez, esse 3-4-3, e claro, principalmente esse tridente aí no ataque.
Sim, com
Eu sigo os relatores, meus amigos Vitor e Pedro. A renovação da seleção alemã, para mim, passa diretamente por esse trio de ataque aí. Timo Werner, Leroy Sané e o Gnabry também. O Sané, para mim, é claro que a gente não é muito nosso aqui do Chucrute, a gente ficar falando do passado, de coisas que já aconteceram, mas o Sané, para mim, foi um pecado ele não ter ido para a Copa. Para mim, o Sané está atualmente hoje aí entre os cinco melhores pontos esquerdos no mundo, sem sombra nenhuma de dúvida. Sem sombra nenhuma de dúvida. Cresceu uma infinidade nas mãos do Guardiola, né? Jogando pelo City, o Sané. E, cara, ele joga muita bola. Hoje no jogo, a gente vai falar um pouco mais à frente no jogo contra a Holanda. O Sané também foi muito bem. Todo esse tridente aí formado, Sané, Timo Werner e Gnabry, obviamente a renovação passa diretamente por eles. Eu fico meio em dúvida, assim, eu não tenho certeza das convicções do Lu sobre o Kimmich jogando como volante. Eu, particularmente, não sou muito fã. Eu prefiro o Kimmich muito mais como lateral. Acho que ele rende muito mais na posição. Ele é, para mim, um dos melhores laterais direitos da Europa, disparado. E ele é um volante, ele acabou jogando, se adaptando tanto a jogar como lateral, que ele virou um volante, para mim, assim, ok. Ele não é um volante excepcional, ele é um volante, um meia, ok. Lateral, ele é um lateral acima da média, na minha opinião. Então, para mim, é isso aí, né? Você perde um lateral acima da média e ganha um volante mais ou menos, né? Só recapitulando aqui, a gente vai falar um pouco mais à frente aí sobre o ano da Alemanha de maneira geral, mas só passando um spoiler aqui: quatro vitórias, três empates e seis derrotas. Gols a favor, 14, gols contra, 17. Último no grupo da Copa do Mundo, último no grupo da Nations League. De novo, a gente vai falar um pouco mais à frente, mas e aí, caras? Esse trabalho do Löw aí, como é que fica?
Então, essa é uma ótima pergunta para a gente discutir, mas vamos com calma.
Eu
Eu ia
queria.
chegar. Fala aí, o Vitor. Eu ia falar
Não.
sobre o Kimmich, mas quero ouvir o que você tem
Eu
a
ia
falar.
falar sobre o Kimmich também, na verdade. queria discordar. Primeiro, eu queria falar de um jogador que acabou que a gente não falou nesse início de podcast, nessa partida contra a Rússia. Havertz. Que partida
do menino. Sully também, assim, né? O Sully é outro que a gente não falou e também foi bem. Além do gol, ele é um, pra mim, ele é um dos melhores zagueiros alemães em atividade hoje. Deixou o Hummels e o Boateng aí pra trás faz tempo já, o Sully, viu, cara? Tá jogando muita bola também.
Só pra completar sobre o Havertz, é porque a gente citou o Tridente e esqueceu de falar. O Havertz nesse jogo, ele talvez tenha sido o responsável por levar a bola da defesa ao ataque, né? Porque o Kimmich não é exatamente esse jogador. E aí nesse 3-4-3 da Alemanha, o Havertz ainda cumpriu essa importante função tática. E com rapidez, né? O Havertz que a gente se acostumou a ver quando o Bayer Leverkusen tem contra-ataque, né? Porque... Quando não tem, o Bayer Leverkusen se complica. O contexto do Bayer Leverkusen é um pouco diferente da seleção alemã. Na seleção alemã, ele até, acho até que conseguiu aproveitar melhor a oportunidade que ele teve nessa partida contra a Rússia, né? O passe que ele dá pro gol do Gnabry é, assim, é sensacional. É um jogador de
coisa
19
de
anos.
10, que... né, cara? É coisa de
exatamente.
Camisa 10,
né? Ele é um camisa 10 que ainda pode chegar para finalizar... às vezes até joga um pouco mais recuado, a gente já falou nisso, tem problemas quando ele joga um pouco mais recuado, mas se precisar, dá para ele fazer essa função. Acho que onde ele mais rende é onde ele jogou realmente nessa partida contra a Rússia. Então, assim, destaque para o Tridente, mas destaque para esse menino aí de 19 anos também, que tem tudo. Na Alemanha estão falando nele como sucessor do Ozil.
Ah, faz muito sentido para mim, cara. Só acho que é um estilo de futebol diferente, né? Não é bem o...
E o Havertz joga acordado o jogo todo.
Ah, é verdade. Exatamente. Eu acho que tem a questão da posição, né? O Havertz é mais um meio campista mesmo, né? Enquanto o Ozil, ele é um meia atacante, né? Aquele cara mais da criatividade, da criação de jogadas. Mas o Havertz, ele é um jogador, acho que até mais versátil nesse sentido, porque é como você estava até falando, né, Vitor? Ele não só faz a função de meio de campo ali muito bem, mas também ele consegue jogar mais avançado também e criar bem ali na frente também, junto com os atacantes, que foi o que ele fez nessa partida, né?
Exatamente. E só quero discordar em parte do que o Henrique falou sobre o Kimmich. Eu até concordo que ele hoje talvez seja um lateral melhor do que um volante. Mas eu acho que ele é um volante acima da média também. E o grande problema que a gente viu na Alemanha da Copa do Mundo era aquela transição defensiva, né? O chamado correr para trás. E o Kimmich, ele corrigiu esse problema da Alemanha no pós-Copa. Mesmo com desempenho abaixo da expectativa na UEFA Nations League, esse problema exatamente não existiu na seleção da Alemanha. E muito por conta do papel tático que o Kimmich cumpriu nesse sentido, né? Então, assim, eu entendo perfeitamente a opção do Löw colocar o Kimmich como volante.
Uhum. Eu acho que o problema que você tem ao tirar o Kimmich da lateral é justamente a questão da ofensividade, porque o Kehrer, ele jamais vai oferecer o mesmo tipo de ofensividade que o Kimmich consegue oferecer. E a minha impressão nessas duas partidas foi que o Kimmich, ele ficou muito limitado ali ao meio de campo.
Marcação, né? Mais segurando a marcação ali do que sendo um box-to-box pela lateral ali, né? Do que...
Exato.
Defender e atacar pela lateral, como ele faz muito bem, né, no Bayern de Munique, muitas vezes.
Mas talvez, sei lá, talvez dentro desse elenco que ele tem hoje, o Joachim Löw, nessas duas partidas, onde você tem um trio de ataque muito bom e ali os pontas subindo para suportar esse trio, talvez não seja tão necessário assim um lateral como o Kimmich também, que... né, que ofereça tanta ofensividade assim, né? Não sei. Daí é uma questão a ser discutida. Mas, de certa forma, eu também acho que o Kimmich hoje em dia... Tem muita gente, inclusive, que não sabe, né, que o Kimmich é um jogador... Ele é um volante, né, de ofício, na verdade. Ele entrou ali na lateral. Se não me engano, o Guardiola desenvolveu o Kimmich para jogar na lateral.
Não. Na verdade, foi o próprio Löw na Eurocopa. O próprio Löw, né? Com o Lahm aposentado na seleção... Ele ainda jogava no Bayern, né? Mas na seleção ele não estava jogando mais e a Alemanha não conseguia achar um lateral. Ele tentou improvisar o Kimmich e deu muito certo naquele momento na Eurocopa.
Exatamente. Bom, e aí, adiantando, vocês têm algum destaque dessa partida da Rússia? Ou a gente pode adiantar e falar do jogo de hoje da Holanda?
Não, vamos lá.
Beleza. E aí hoje, né, nós estamos gravando aqui na segunda-feira, hoje a Alemanha entrou em campo contra a Holanda, né, e a partida começou muito bem. A seleção alemã aí com o seu trio de ataques, que a gente acabou de mencionar aqui, começou muito bem, com dois chutes, os dois primeiros chutes ao gol marcaram 2-0, né, o primeiro marcado por Timo Werner, que, por sinal, que golaço, hein, aos 9 minutos, o Gnabry deu um toquinho na bola, deixou o Timo Werner ainda na entrada da área, ali, né, ainda estava sendo coberto ali pelo De Ligt, eu acho, o Timo Werner, mas ele viu o Cillessen, né, o goleiro da Holanda, meio fora de posição, um pouco adiantado, e chutou de fora da área, acertou um golaço. E aí 10 minutos depois, aos 19 minutos, o Sané recebeu um cruzamento do Toni Kroos, limpou a marcação e chutou pro gol e marcou 2-0. Primeiro tempo terminou em 2-0 para a seleção.
Cruzamento, não, só desculpa te interromper, Pedro.
Lançamento, né?
Lançamento magistral, né? Que lançamento foi esse do Kroos?
Exatamente. E aí o primeiro tempo terminou em 2-0 para a seleção da Alemanha, que, ao meu ver, fez um primeiro tempo assim muito bom. Eu fiquei realmente impressionado não só com a parte ofensiva da Alemanha, mas também com a organização defensiva, né? O Antonio Rüdiger junto com o Hummels fizeram uma boa dupla de defesa, e ainda tem o Zule, né, que também faz ali uma boa partida. Então eu achei muito interessante o Nico Schulz também, que entrou nessa partida no lugar do Hector, que se machucou, fez uma partida muito boa também. Então, só que aí no segundo tempo as coisas mudaram, né? A Alemanha continuou atacando, mas aí depois algumas alterações foram feitas na partida e, né, por uma certa coincidência, a Alemanha acabou levando 2 gols da Holanda. E o que parecia ser uma boa vitória da Alemanha acabou terminando com mais um empate da Alemanha contra a Holanda. Vamos lembrar que a Holanda já ganhou de 3-0 da Alemanha na outra partida da Liga das Nações. E quando a gente achava que a Alemanha ia fazer aí uma vingança, né, se vingar aí da Holanda, acabou que a Holanda conseguiu um empate. Aí teve toda aquela discussão, né, de que a Holanda não estava jogando o que já tinha jogado. Queria saber quais foram as impressões de vocês com relação a isso e tudo mais.
Eu achei um jogo meio estranho, cara. Não sei se essa é a melhor palavra para definir. Logo no comecinho do jogo, a Alemanha muito bem com aquele trio que a gente já destacou de Timo Werner, Gnabry, o Sané, os jogadores atacando muito, muita movimentação, deixando uma zaga holandesa maluca, né, cara? O futebol muito bem jogado por esse trio ofensivo aí. A Alemanha acabou abrindo 2-0 com certa facilidade, né? Você vê que nos 20 minutos de jogo já estava 2-0 para a Alemanha. Você até pensou, pô, hoje vem uma goleada, hoje o time lava a alma aí, né? Só que aí, cara, depois que abriu 2-0, eu senti um certo conformismo da Alemanha e até da própria Holanda com o jogo. O segundo tempo eu achei muito parado, teve algumas poucas oportunidades que a Alemanha criou, uma ou duas boas oportunidades. Um quase prêmio David aí pro Timo Werner, que saiu cara a cara com o goleiro, ganhou na corrida, claro, tem um mérito na jogada, mas perdeu um gol ali que não pode perder, né, cara? Aquele gol ali sacramentaria a vitória, todo mundo fala que 2-0 é um placar perigoso, né? Eu acho que não é tanto, é pior tá perdendo de 2-0 que ganhando de 2-0, não vejo nada de placar perigoso não, mas enfim. E
a Holanda, Henrique, só um rapidinho. Esse pessoal que gosta de falar que 2-0 é um placar perigoso, eu concordo, 2-0 é um placar perigoso, principalmente pro time que tá perdendo, né?
Tá perdendo, exatamente. E cara, eu até cheguei a comentar no grupo lá dos Ultras sobre... Tava meio esquisito, até na própria transmissão do Space, lá da TNT, no Esporte Interativo, o pessoal falando que, poxa, a Holanda jogando a classificação, né? Tipo, se a Holanda empatar o jogo... Se classifica para as semifinais da Liga das Nações. Mas o time não. A Holanda não agrediu a Alemanha com determinação em nenhum momento do jogo. Na minha opinião, a Holanda achou um gol lá no finalzinho, aos 85 minutos. Sim. Com o Promes. E depois foi pro abafa. O Van Dijk virou atacante no último lance do jogo lá e deu certo, né? Uma bola espirrada, cruzada dentro da área, desvio. O Van Dijk pegou muito bem na bola e empatou o jogo. Então eu achei meio esquisito, assim, né? Porque a Holanda tava realmente jogando uma classificação, né? Tinha chances de classificar para semifinais e tava aceitando com muita passividade o domínio alemão, tanto no primeiro como em boa parte do segundo tempo. É, achou os gols, como eu falei, mas mostra uma certa fragilidade da Alemanha, né, que não conseguiu segurar o resultado da melhor maneira possível, né, principalmente no final do jogo. Muita gente falou também sobre as alterações feitas pelo Löw, né? Mas, cara, olha bem, olha quem entrou no time. Entrou o Marco Reus, entrou o Thomas Müller e entrou o Goretzka. Cara, são jogadores de altíssimo nível. Tudo bem que o Thomas Müller não tá longe de estar na sua melhor forma, mas entraram ótimos jogadores em campo da seleção alemã. Não justifica para mim essa queda no final do segundo tempo, após as substituições, até mesmo pela qualidade dos jogadores que entraram. É, de qualquer maneira, ficou feio para a Alemanha, né? Porque apesar de deixar uma boa impressão ao final do primeiro tempo, ficou feio porque acaba saindo do torneio rebaixada, né, para a segunda divisão da Liga das Nações. E acaba saindo sem nenhuma vitória também, né? Que mancha muito a história do National Mannschaft aí, né, cara? Uma seleção do tamanho da Alemanha sair de um torneio sem conseguir nenhuma vitória. É vergonhoso, diria eu.
Exato.
E isso após uma eliminação de Copa também vergonhosa, né?
Exato.
Mas, bom, falando sobre o jogo, vou na linha do Henrique também. Eu achei assim, a Alemanha jogou bem por 80 minutos. Claro, o primeiro tempo melhor do que o segundo, né? Os primeiros 45 melhores do que os 35 seguintes, mas e aí os últimos 10 acabou entregando a paçoca. Essa entrada do Kroos no lugar do Havertz acabou que mudou um pouquinho a dinâmica do jogo, porque ficou um time um pouco menos vertical e tocou um pouco mais a bola. Ainda assim, foi um time que acelerava bastante no terço final, como foi no jogo contra a Rússia, mas fazia também o jogo de posição, né? Rodava um pouco mais a bola, valorizava um pouco mais a posse de bola. Mas a prova de que talvez a Alemanha não tenha que insistir nesse estilo de jogo, e o Joachim Löw reconheceu já isso, já há uns 2 meses, reconheceu que a Alemanha errou com esse estilo de jogo na Copa do Mundo, é que os gols saem justamente de jogadas aceleradas, né? Quer dizer, o primeiro gol sai de uma jogada acelerada, em troca de passes rápidas, e o segundo de um lançamento do Kroos lá de trás, o que para mim só mostra que a Alemanha tem que justamente investir nesse jogo um pouco mais rápido para dar certo. Mas de todo jeito, era uma boa partida, acho que principalmente em sufocar a Holanda, né? O pressing da Alemanha, que mal funcionou na Copa do Mundo dessa vez, contra a Holanda funcionou, né? A pressão no portador da bola, a Holanda mal conseguiu jogar durante 80 minutos, mas enfim, o que fica no final é esse resultado, diria até decepcionante, pela maneira que foi o jogo, né? O time da Holanda, apesar de estar vivendo aí uma renovação, você não pode nunca subestimar, né? Tem um zagueiraço ali, o Van Dijk, o outro zagueiro também, o De Ligt, é muito bom, e aí até com o gol do Van Dijk de centroavante, como o Henrique comentou, a Alemanha acabou sofrendo esse empate. O que também para mim mostra um pouco de... Como é que eu vou dizer? Tá me faltando a palavra certa. Não é falta de garra, mas é assim, a saber vencer, né? Saber... É um pouco de displicência, é um pouco do que o Henrique falou do conformismo, mas é um pouco também de saber, assim, terminar com o adversário, entendeu? Podia ter saído o terceiro gol em várias jogadas. Teve esse lance aí do Timo Werner, que o Henrique também citou. Teve um lance com o Kjaer, que ele chuta, ele chega sozinho contra o goleiro, também chuta completamente errado. Ainda tinha o Müller no meio da área, então assim, faltou a Alemanha terminar com o adversário de vez, e teve um pouco desse conformismo também, o que também falamos disso na Copa do Mundo, né? O problema mental, enfim, acho que no geral, né? O Luva até falou isso ao final da partida. Ele disse que ele viu mais coisas positivas do que negativas. O resultado, obviamente, é negativo, mas realmente, se você for olhar o que foi o jogo, dá para tirar alguma coisa assim.
E aí, já aproveitando esse assunto, queria saber de vocês aí o que vocês acham. Joachim Löw fica ou não na seleção alemã para 2019 em diante? Com base no que a gente teve esse ano, né? Qualquer treinador cairia numa situação como essa. O que vocês acham que deve acontecer com o Löw a partir de agora?
Só queria antes, bem rapidinho, fazer um parênteses sobre o jogo e a situação da Alemanha em relação à Nations League, na matemática. Vale dizer que a Holanda, para quem não sabe, a Holanda é a maior rival da Alemanha no cenário europeu, né? Tem muita gente que acha que é a França ou a Inglaterra, mas a grande rival da Alemanha é a Holanda. Então esse jogo ainda tinha esse valor um pouco a mais e uma rivalidade um pouco mais aguçada. Claro que não
Vale
se
só lembrar
compara.
da cena clássica do Koeman limpando a bunda com a camisa da Holanda, né, Vitor? Não sei se você viu isso aí, mas isso daí já
Da
diz
Alemanha,
muita
você quer
coisa.
dizer? Da
Isso,
Alemanha.
exato, exato.
Pois é. Então, enfim, assim, ainda tinha um pouco de rivalidade no jogo. E só para dizer que com esse empate, a Alemanha ganhando, a Alemanha ia ficar no pote 1 do sorteio para as eliminatórias da Euro. Com esse empate, depende do jogo de amanhã entre Polônia e Portugal e pode acabar ficando no pote 2, o que acarretará provavelmente em ter um adversário forte dentro do grupo, né? Uma Espanha, uma Inglaterra, própria França, enfim. Só esse parênteses.
Beleza, legal. E aí, voltando ao assunto, queria saber o que vocês acham, o que vocês esperam para 2018 ou 19, desculpem, com relação a Joachim Löw e a seleção alemã, fica ou não?
Ó, eu vou palpitar em cima da minha sensação sobre a situação. Para mim, as últimas chances do Joachim Löw eram essas. Aí vamos avaliar o Joachim Löw em cima do quê? Desses dois últimos amistosos? Em cima de desempenho ou em cima de resultado? Se for avaliar por desempenho, eu entendo que ele está buscando as alternativas, que ele está buscando o que é melhor, está buscando mudar, está buscando outras alternativas, outros estilos de jogo, e que isso é muito positivo. Agora, em relação ao resultado, isso aqui que a gente falou agora há pouco, né? Em relação ao ano, foi muito negativo. O rebaixamento na Liga das Nações pesa muito. Então, eu no lugar da DFB, eu avaliaria pelo resultado e eu considero que foi muito negativo e que é necessária uma troca no comando técnico, sim. Uma camisa do tamanho do peso da camisa alemã não pode ser rebaixada num torneio europeu jamais. Isso é inadmissível e isso passa claramente pelas convicções, principalmente na Copa do Mundo, pelas convicções do Löw, daquele negócio dele que a gente falou antes da Copa, né, de quase todo técnico se amarrar, se prender àquela última seleção que 4 anos atrás foi muito positiva, né? Quando a gente fala de uma seleção campeã do mundo e que quase sempre ultimamente a seleção é eliminada na primeira fase. Então o Löw foi muito preso às convicções dele, não buscou alternativas de uma Copa do Mundo para outra. E eu acho que isso assim é sintomático. Eu não vejo o Löw como a pessoa ideal para continuar no cargo da seleção alemã e por mais 4 anos aí até a próxima Copa. Eu não vejo, não acho que não é o cenário ideal e acho que é bom uma renovação no comando técnico também, além da renovação de jogadores, né, que a gente está vendo acontecendo aos poucos aí.
Victor.
Assim, se você for fazer uma análise do ano da Alemanha, é óbvio que o ano da Alemanha foi muito ruim, né? Desde antes da Copa do Mundo, o desempenho nos amistosos já era ruim. E acabou culminando com o que a gente viu na Copa do Mundo, já discutiu aqui exaustivamente. Eu, naquela ocasião, eu defendi que o Löw não deveria continuar, né? Que o saldo do trabalho dele como um todo, desde o início, era muito positivo. A única competição que ele não conseguiu chegar nas semifinais foi justamente a Copa do Mundo desse ano. Então, assim, mas acho que já tinha dado. Ele estava mais de. Já está, né? Há mais de 10 anos agora já no comando da Alemanha. E não conseguiria se desprender dos jogadores que, para mim, estavam na hora de serem, no mínimo, barrados por um momento, né? O Miller, por exemplo, né? O Boateng, que agora não foi chamado. O Khedira chegou a ser chamado, aí depois não foi, né? Então, assim, eu acho que ele ainda muitas vezes se prende a esses jogadores. E estava na hora de renovar. Agora, assim, se você for ver o trabalho do Löw pós-Copa do Mundo, ele não é de todo péssimo. Mesmo com o rebaixamento, mesmo a Alemanha não tendo conseguido uma única vitória na Liga das Nações. Se você for olhar os quatro jogos da Liga das Nações, o único jogo que você joga fora e que fala que a Alemanha jogou muito mal foi o jogo contra a Holanda em Amsterdã, que tomou de 3 a 0, né? Tirando esse jogo, assim, o primeiro jogo contra a França foi um jogo ok, que poderia ter pendido para qualquer um dos lados. O segundo jogo contra a França, em Paris, a Alemanha chegou a estar vencendo, fez um bom primeiro tempo e acabou tomando a virada. E hoje, contra o jogo contra a Holanda, o time mais uma vez fez uma partida ok, acabou entregando no fim, tudo que a gente já comentou. E não só isso, o Löw ele reconheceu o problema do time na Copa do Mundo e ele tentou fazer as mudanças, como o Henrique já comentou. Ele tentou tornar o time mais vertical, ele tornou o time mais vertical com esse tridente no ataque, ele mudou o esquema tático, chegou, como eu falei, a barrar alguns desses jogadores. Eu achei que só faltou barrar um Miller. Porque assim, ele chegou, ele não levou o Boateng agora, não chamou o Khedira em alguns momentos. Os únicos jogadores que ele ainda não conseguiu se desprender foram o Miller, o Kroos e o Hummels, que para mim, desses nomes mais, que eu gosto de dizer, nomes mais tarimbados, foram os que saíram da Copa, no mínimo, com uma situação ok. Entendeu? À exceção do Miller, perdão. Mas o resto ele realmente abriu mão, né? Teve o caso do Ozil também, que a gente já discutiu, da aposentadoria. Então, assim, eu acho que se você for olhar o trabalho dele pós-Copa, ele demorou, ele começou mal, né? Ele começou com muitos jogadores que ainda estavam que ainda estavam com o nome muito ligado ao fracasso da Copa do Mundo, mas aos poucos ele foi acertando, iniciou o processo de renovação de maneira correta. Então eu não acho que ele fez um trabalho péssimo pós-Copa do Mundo, né? Na Copa do Mundo e mesmo antes da Copa do Mundo, no ano foi muito ruim. Qual a conclusão que eu chego? Mesmo assim, eu acho que não dá mais para ele ficar. Ok, ele iniciou bem o processo de renovação, mas eu não mudo minha opinião. Acho que ele não deveria seguir no pós-Copa do Mundo e acho que agora também chegou a hora dele. Agradeço muito a tudo que ele contribuiu para a seleção da Alemanha, mas acho que está na hora de outro técnico tocar essa renovação. Talvez se desprender ainda mais dos nomes mais tarimbados e seguir com esses nomes aí que estão surgindo, né? O Trident, o Havertz, o próprio Kjaer no lado direito, de repente, Kimmich, enfim. Acho que deu de Joachim Löw. Agora, assim, para deixar uma coisa clara, o que eu vejo muita gente falando assim, deu de Joachim Löw. Vamos ter Jürgen Klopp. Esquece, gente, tá?
Eu
Esquece
também
Jürgen
acho.
Klopp.
De alguma ele sai do Liverpool
Não,
a essa altura, cara.
nada
De jeito
nunca,
nenhum.
assim. Esquece. O técnico que vier a ser o técnico da seleção da Alemanha vai ser um técnico que não é um nome, caramba, que aquele que nem o Tuchel sairia hoje do PSG para virar técnico. O Heinz vai sair da aposentadoria dele, virar técnico da Alemanha, nunca, né? Então vai ser um cara assim um pouco mais desconhecido mesmo,
Vai
né?
ser
Um
o.
conhecido,
Como é
um
que é
Roger
o.
Schmidt da vida,
Cristiano.
um Hasenhüttl,
Como é que é o
né, que
técnico
saiu
do
agora do Leipzig. Não vai ser nem o
Christian
Nagelsmann vai vir agora
Streich?
para a Alemanha.
Christian Streich seria bom, hein, cara?
Não sei.
Brincadeira.
Não sei. Mas enfim, fica só essa
O
observação de que
técnico não
esqueça Jürgen
alemão
Klopp.
é. Será que existe essa possibilidade? Não. Um técnico não alemão. Ou a DFB tem aquele estigma da CBF também, né? Que nenhum gringo pode vir aqui ensinar pra gente o que fazer.
Henrique, de ter um técnico não alemão. E, assim, se no Brasil quem tem essa visão é a CBF, e você vê muita, boa parte até da torcida, da mídia, não tendo problema com um técnico estrangeiro, eu acho que na Alemanha a própria mídia e a própria torcida iria cair em cima se chamasse um técnico não alemão.
Até porque pela história, né? Eu não me lembro da Alemanha ter da seleção alemã ter tido um
Não.
técnico não
Se não me
alemão.
engano, nunca teve.
Acho que nunca teve mesmo.
Qualquer maneira, todo esse assunto por enquanto é tema de ficção científica, né? Já que o Lu, hoje, ele é atual técnico da seleção alemã.
É, exato. E assim, eu queria só dar minha opinião. Eu acho que eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que também, eu também acho que o Joachim Löw não é mais, não deve continuar, né, a partir de 2019, seja lá quanto, como for. Eu acho que a seleção alemã, eu fiquei muito feliz quando eu vi a seleção do Joachim Löw na partida contra a Rússia, justamente por ver um horizonte de renovação da equipe, porque eu acho que quando você acompanha uma seleção e você acompanha ela num ano em 2018, como foi agora, e você vê que todos os jogadores que jogaram pela seleção não contribuíram da forma que você esperava, eu acho que aí é o momento certo para você abrir as portas para jogadores mais novos começarem a dar a contribuição dele e começar a preparar eles para uma, né, para uma Copa de 2022, né? Então, eu acho que o momento foi certo, o Joachim Löw fez essa mudança, mas de qualquer forma, eu acho que tem técnicos por aí que podem vir com ideias melhores, talvez, não sei, trazer uma, dar uma refrescada ali no ambiente, né? Trazer uma cara nova, sei lá. Até para quem acompanha a seleção alemã, né? Talvez veja a seleção alemã jogando de uma forma diferente. E vamos falar a verdade, né? Essa geração nova alemã é incrível, assim. Tem jogador assim a rodo aí, jogador alemão, o sub-21, que a gente acabou não comentando, mas sub-21, sub-20, sub-19 são seleções com, né, uma boa geração de jogadores. Assim como várias outras seleções, né? Isso não é uma coisa exclusiva da Alemanha, mas que com certeza prometem muito, e eu acho que tem que vir um nome novo aí para a seleção alemã para mudar um pouco essas coisas. Mas é isso. Então, para a gente finalizar esse episódio, vamos fazer o seguinte. Essa semana, meus amigos, a gente volta com a Bundesliga, né? Finalmente aí, 12ª rodada da
Uhul!
Bundesliga. E
Nossa,
Henrique
graças a
Doria,
Deus,
por
cara.
favor, você aí que está tão aliviado, guia a gente aí por essa 12ª rodada, a gente vai aqui dar os nossos palpites.
Estou com uma alegria que não cabe em mim por não ter mais data FIFA nesse ano, cara. Vocês não fazem ideia. Nations League agora só em junho, graças a Deus, cara.
É, exatamente.
Vamos lá. Bundesliga, estamos agora na rodada 12 de um total de 34 aí, cara. Estamos quase um terço aí de Bundesliga já, hein? Vamos lá, cara.
Mais de um terço.
E mais de um terço, exatamente. Sexta-feira, 23 de novembro, 5h30 da tarde, horário de Brasília, Bayer Leverkusen, Stuttgart, na Bayer Arena.
Aí vai dar Leverkusen.
Eu também vou de Leverkusen, cara.
Sigo a relatoria. Chegou a hora do Leverkusen ganhar.
Sabadão, meio-dia e meio, horário de Brasília, 24 de novembro, Bayer e Fortuna Düsseldorf. Olha só que maravilha, hein, para espantar de vez a crise agora.
É, exatamente. Eu acho que o Bayern de Munique ganha, né? Não tem como.
Eu acho que o VAR de Munique passa o trator com força.
Olha, eu acho que o Bayern de Munique ganha, mas não espanta a crise, né? Porque ganhar do Düsseldorf não é muito parâmetro. Mas acho que
Não, eu tô
ganha.
falando em quesito pontuação, só para não deixar o Dortmund escapar muito aí, né?
Aí tudo bem.
Augsburg e Eintracht Frankfurt no mesmo horário.
Cara, jogo bom, hein? Mas acho que vai dar Frankfurt.
Eu também acho que dá Frankfurt.
Frankfurt. Vai entrar as Frankfurt ganha.
Mais e Borussia Dortmund.
Eu acho que aí vai dar Borussia Dortmund.
Dortmund sem muita dificuldade.
Segue o líder, Dortmund mais uma vitória.
Hertha Berlim e Hoffenheim.
Acho que aí vai dar empate.
Tá com cara de empate esse negócio aí, hein? Sei não.
O Hertha não ganha 5 jogos e não ganha de novo, Hoffenheim.
Wolfsburg e Leipzig.
Acho que aí vai dar. Wolfsburg. Aliás, Leipzig, desculpa.
Eu também vou de Leipzig.
Leipzig.
Schalke 04 e Nuremberg, o jogo das 3h30 da tarde no sábado.
Empate.
Ah, Schalke 04 ganha, Pedro. Pelo amor de Deus. Não ganhar do Nuremberg também.
Vou com o Henrique. Acho que o Schalke vai levar também.
Domingo, meio-dia e meia, Freiburg e Werder Bremen.
Acho que o Freiburg segura o Werder Bremen. Empate.
Eu acho que o Werder Bremen ganha.
Bremen tá aí numa pequena crise, né? 3 derrotas consecutivas depois do bom início. Acho que dá empate também, né? Nessa eu vou com o Pedro.
Jogo do domingo às 3 da tarde, Borussia Mönchengladbach e Hannover.
Borussia Mönchengladbach ganha.
Mönchengladbach ganha.
Para manter a cidade de Borussia em festa, o Gladbach ganha. É piada, hein, gente? Antes que falem que a gente não conhece a geografia alemã. É brincadeira, hein? Mas eu acho que o Gladbach ganha.
Que loucura. Encerramos, caras.
Isso aí, muito bem. Essa é a 12ª rodada. Esses são os nossos palpites. E aí a gente volta, né, semana que vem aí, para falar dessa maravilhosa rodada que promete, né, alguns jogos interessantes aí, a gente volta. Então, meus amigos, só lembrando, estamos nas redes sociais lá em Xucrute FC, lá no Twitter, @Xucrute FC, lá no Facebook é só pesquisar por Xucrute FC, e para ouvir os podcasts, várias opções, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, seja lá o que você quiser, você pode ir lá no Alemanha FC, .com.br também, lá no The Amphif e na Rádio Esporte Clube toda quarta, 7h15, para ouvir aí os nossos episódios, certo? Então, meus amigos, a gente se vê semana que vem. Um grande abraço e tchau, tchau! Tchau, 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 tchau.